estudantes e o alojamento estudantil, há um compromisso até 2026 de 15 mil camas. Onde é que vai buscar os restantes? É que, de facto, ir exigir ao privado aquilo que o Governo não faz, não nos parece fazer qualquer sentido. Depois veio também aqui, de alguma forma, apresentar mais dados, quer quanto à Porta 65, quer relativamente aos outros apoios do arrendamento, mas esqueceu-se que ainda hoje foi anunciado nas notícias que mais de metade das famílias não conseguem pagar as despesas, incluindo a despesa da casa. Pelo que a senhora ministra vai ter em breve, não apenas 26 mil famílias, mas um verdadeiro tsunami para o qual há uma total insensibilidade do Governo, porque não ouvimos uma palavra hoje em relação ao que foi noticiado deste estudo. É que a metade das famílias portuguesas, senhora ministra, já não estamos a falar apenas de 26 mil famílias. E houve aqui também várias propostas.
Tem de concluir, senhora deputada.
Tem de concluir, senhora presidente. O PSD apresentou-se hoje aqui ao debate, inclusive com propostas que se absteve de outras forças políticas, como é o caso do PAN, nomeadamente no crédito bonificado, mas também com, repete, uma medida do Governo que é o uso dos solos, e este uso dos solos, sendo para construção ao invés de reabilitação, senhora ministra, isto é em contraciclo com a crise climática, o combate à crise climática e a defesa ambiental. E, portanto, pergunto-lhe se nesta matéria vai haver ou não mais sensibilidade do Governo para não pôr em causa os compromissos da matéria climática também.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado António Faria, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras ministras, senhora secretária de Estado. Aproveitamos hoje para felicitar os partidos da oposição que, finalmente, perante um dos maiores desafios que Portugal, Europa e o mundo atravessam, decidiram abandonar o discurso fácil e demagogo face a este desafio da maior importância para o nosso país, juntando a sua voz à do Partido Socialista. Para nós, Partido Socialista, este assunto vem sendo trabalhado desde 2017, quando iniciamos o debate sobre a Lei das Bases da Habitação. Trabalho esse traduzido em propostas de inegável importância, como, por exemplo, o é o Programa do Primeiro Direito, que tem contribuído para dar dignidade ao cumprimento desse irrenegociável desígnio constitucional que é o direito à habitação. Também na negociação do PRR, Portugal foi o país da União Europeia que mais alocou financiamento à área da habitação, num claríssimo sinal de forte compromisso do Governo em dar resposta às necessidades do nosso povo. Concretizamos também o controlo do aumento das rendas e controlo do alojamento local, porque o Partido Socialista cedo compreendeu que o mercado, por si só, não é capaz de dar resposta às necessidades habitacionais do nosso povo. A todas estas propostas, os partidos da direita mostraram-se sempre contra, acusando-nos de radicalismo ou de deriva ideológica. Até que se viram forçados a acordar para este problema e vêm hoje, repito, finalmente, a jogo nesta matéria que sempre foi essencial para o Partido Socialista e para o Governo. Essa essencialidade está bem patente no novo pacote de medidas para a habitação que será já aprovado no final do presente mês. Agora, como antes, há já vozes que se levantam para apelidar de extremistas as medidas ali encerradas. Fazem-no por desconhecimento e por desatenção, porque bastaria tomar nota do que têm feito países mais desenvolvidos da Europa, muitos destes governados por liberais, para perceberem que o Governo não está a fazer mais nem menos do que aquilo que tem que ser feito. Falamos de uma Europa onde, por exemplo, a Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Holanda e Suécia já fazem controlo das rendas iniciais e sobre o seu posterior aumento. De um mundo onde, por exemplo, o Canadá, a partir deste ano, será proibida a compra de habitação por parte de cidadãos estrangeiros não residentes. Por isso, Sra. Ministra, assente que está a importância e relevância das medidas do Governo, aquilo que gostaria de perguntar é o seguinte: que garantias dá este novo pacote habitacional ao nosso povo em matéria de acesso à habitação que não são asseguradas pelas iniciativas relativas aqui hoje em discussão? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra da Habitação, a Lei de Bases foi aprovada há 4 anos, a Constituição está em vigor há 46, mas é preciso cumprir o direito à habitação e as tais medidas estruturais de que falou. A pergunta é muito simples: como é que explica que haja em Portugal 723 mil casas vazias, 160 mil só na área metropolitana de Lisboa, e o Governo responde com a medida estrutural de 26 mil casas para daqui a uns anos? E enquanto isso, nem uma palavra sobre a lei dos despejos. Sr. Ministro, na última década, a oferta de habitação aumentou mais do que o número de famílias residentes. E enquanto isso, o preço da habitação mais que duplicou. Aumentou o preço da habitação 5 vezes mais que os salários. Ora, as medidas que o Governo tem vindo a tomar, e mais as que agora anuncia, não mudaram essa realidade e não a vão mudar. É muito simples, é que enquanto continuar este regime de arrendamento com a lei dos despejos, ou esta roda livre à especulação imobiliária, ou esta impunidade dos bancos, ou esta aberração do privilégio fiscal, a senhora Ministra considera que alguma mudança estrutural vai acontecer? Ou estamos apenas a manter, está o Governo, a manter esta ideia da habitação como mercadoria no mercado especulativo e é uma questão de atirarmos dinheiro dos contribuintes para subsidiar a especulação?
É assim, deputado.
Termino, senhora Presidente. E a pergunta é, e é assim que a senhora Ministra considera que se vai resolver o problema? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começar por referir que nós, com este programa Mais Habitação, com as medidas que estamos a apresentar aqui, aquilo que queremos assegurar é que, efetivamente, em complemento com a reforma estrutural, e já lá vou à reforma estrutural, temos, efetivamente, medidas no imediato que são eficazes naquilo que é o objetivo de garantir mais habitação para todas as famílias. E muitas das medidas que aqui discutimos não são medidas, e o Sr. Deputado também referiu e referiu muito bem, que são medidas que não são, nós não estamos a inovar em algumas das medidas que aqui temos, seja no alojamento local, seja no arrendamento forçado e na forma como incluímos o instrumento, seja no reforço do parque público, seja nas medidas de incentivo, seja nas medidas do Estado como parte da solução, seja no conjunto de medidas que aqui temos para garantir todas em conjunto mais habitação, mais confiança no mercado, mais apoios às famílias, mais salvaguarda do direito à habitação. Isto é fundamental quando nós apresentamos estas medidas, mas sobretudo quando as executamos. Esse, aliás, é o nosso grande desafio. É que depois desta discussão, que é uma discussão importante, depois desta execução e da aprovação destes diplomas, sejamos capazes de as tornar eficazes e que sejamos capazes de dar habitação às famílias da mesma forma que damos nos instrumentos que já estão em curso. Eu volto a repetir, porque como percebi que não ficou bem claro, eu volto a repetir. Dos vários instrumentos que nada se fez, que nada concretizam, que nada colocam no mercado habitacional e que só viemos aqui dizer os instrumentos e não demos números, eu vou voltar a repetir os números. 236 municípios com estratégias em curso, 66 mil famílias identificadas para resposta no parque público, para resposta no primeiro direito. As 26 mil habitações de que teimamos em falar são metas do Plano de Recuperação e Resiliência e do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. As metas do primeiro direito são aquelas que estão subjacentes às estratégias e que antes do PRR já tinham a fonte de financiamento definida, com orçamento de Estado e com uma corresponsabilização com os municípios. Podemos discutir o modelo, mas temos esse modelo definido e continuará. E se estiverem atentos ao Orçamento de Estado deste ano, recomendo que se volte a olhar para os mapas deste ano, não percebem que, para além da verba PRR, já há a verba de Orçamento de Estado, porque há projetos que vão para lá de 2026 e projetos que começaram antes de 2020 e que estão a ser financiados com verba do Orçamento de Estado. E muitas destas habitações que aqui referi nem sequer são PRR, nem contam para a meta dos 26 mil. São habitações adicionais que foram iniciadas antes de 2020 e que nem sequer entram dentro do Plano de Recuperação e Resiliência. Por isso o número, volto a repetir, 66 mil famílias é o que nós temos considerado nas estratégias dos municípios. A vontade existe por parte dos municípios e por parte do Estado para concretizar este programa. Que seja a vontade de todos para reforçarmos o parque público e que seja a vontade de todos continuar este projeto para concretizar esta habitação nos mesmos tempos que foi no PER, que às vezes esquecemos do tempo que demorou o PER, mas o PER demorou tempo, mas concretizou a política no território. E é isso mesmo que nós queremos aqui fazer. É garantir a concretização destes programas e os instrumentos estão criados para essa garantia. Mas mais, nestas habitações já entregamos as 1.200, neste programa já entregamos 1.200 habitações e temos mais cerca de 1.000 que a partir deste ano estão em condições de ser entregue. E temos 8.500 habitações com candidatura no IRU, portanto estão em projeto ou já com obra no terreno. E temos um Porta 65 que chega a todos os jovens elegíveis no programa, com uma verba que não tem paralelo em nenhum ano de execução do Porta 65, e deixo aqui o desafio de encontrar em execução como a do ano passado. 26,5 milhões de euros, 21.052 jovens abrangidos pela medida que o Governo reforçou, que o Governo aprovou, que o Governo reforça para 2030 e que não quer acabar em 2026. Programa de apoio ao arrendamento, temos 1.000 famílias, queremos simplificar o processo, queremos torná-lo mais atrativo para que chegue ainda a mais gente. Temos arrendamento acessível no terreno, temos obra no terreno, temos projeto no terreno, estamos a falar de 4.600, eu há pouco dizia cerca de 4.600 já identificados, integrados em projeto e em obra. Isto são números, são realidades, são famílias. Nós podemos desvalorizar e olhar sempre para o objetivo final e achar que até lá não concretizamos nada. Eu, a cada vez que sei que há uma família que não tem habitação e que consegue estar nestes programas, fico feliz por perceber que os nossos programas estão a funcionar no território e fico feliz por eles serem uma realidade nos vários municípios, sejam eles quais forem. Relativamente às questões do Sr. Deputado e sobre os objetivos de parque público, eu já respondi aqui, mas a verdade é que o objetivo, e isto é importante que fique assente, os nossos objetivos estruturais não são o PRR. O PRR é uma fonte de financiamento e tem objetivos que estão definidos até 2026 em função do PRR, mas temos objetivos de parque público, objetivos estruturais que se manterão enquanto estes instrumentos assim o quiserem, enquanto o Parlamento assim o quiser também e o Governo assim o quiser, continuarão estruturais para reforço do parque público. Ninguém quer ouvir estes dados, mas esta é a realidade. Estes programas são programas para reforçar o parque público e estes programas são para garantir habitação para todas as famílias e temos a certeza que estas são as respostas estruturais que devem a cada momento ser objeto da sua complementaridade com aqueles que são instrumentos a cada momento e em função do momento que vivemos, que tenha medidas mais conjunturais para o momento que vivemos. Pior seria se a cada momento acabássemos com o que tínhamos, fizéssemos uma medida de ocasião como um subsídio à renda até 2026 e em 2026 logo se vê. Aquilo que fazemos é respostas estruturais que se mantêm e com respostas excepcionais que complementam. Senhores deputados, aquilo que nós pretendemos verdadeiramente é que todas as famílias tenham acesso à habitação e por isso estou sempre disponível para ter mais parceiros, como o PSD agora parece querer ser, na promoção de mais habitação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados. Dizemos recorrentemente que a política só faz sentido se resolver os problemas da vida das pessoas. Não chegam palavras bonitas para resolver os problemas. Portugal tem hoje um problema no acesso à habitação. Admitimo-lo sem floreios e com a atenção que um problema desta dimensão deve assumir. Fomos, aliás, os primeiros a fazê-lo com a aprovação da Lei de Bases da Habitação e não nos demarcamos de novas respostas em tempos de maior exigência. Nenhum outro direito se consegue alcançar se ignorarmos o papel central da habitação. A nossa casa enquanto lar, enquanto janela de oportunidade para todos os sonhos. A nossa casa não pode ser o valor monetário do metro quadrado que, de forma canibalesca, cria perímetros urbanos estratificados por rendimentos. As boas zonas são para quem as pode pagar. É apenas uma resignação de alguns neste plenário que nós, socialistas, nunca, repito, nunca acompanharemos. É esta indiferença de quem olha para a habitação não como um direito de todos os cidadãos, mas antes como um mercado para fazer dinheiro, como um abutre que legitimamente pode escolher quem tem acesso para viver num determinado local. É essa indiferença que leva que hoje as propostas do PSD não tenham o foco em mais habitação, mas antes em menos custos para as transações económicas. Há quem ache normal que se utilize esta Câmara para o normalizar lá fora o discurso do medo. Nós preferimos o discurso do respeito. Respeito por quem quer ter uma casa para viver com dignamente na sua cidade, a preços compatíveis com orçamentos familiares de quem trabalha. É esse
o direito, é esse o direito de quem sai de manhã e volta ao fim.